Eu acho que o CTG Alexandre Pato, ele vem num crescimento, né, já de anos passados aí, onde teve um início, né? E eu creio sempre e tenho falado, né, que cada patrão que passou pela entidade deixou sua marca.
Isso.
Até estava lembrando, né, que foi fundado em 1953 por Nelson Berthier. Então ali já começou a história do CTG, né? Porque
71
pois
anos.
é, então
E
teve essa.
cada patrão deu a sua contribuição, fez a sua parte dentro das possibilidades, dentro da sua realidade.
Com certeza, né? Porque se não tivesse essa ideia de fundar o CTG aqui, lá pelo Nelson Berthier e mais os companheiros dele, talvez não existisse, né?
Verdade,
Então
verdade.
começa uma história desde lá, né? E a gente fica assim, honrado, né, por ter feito parte também dessa patronagem. E
E ali
Nicanor Lima.
começou o salto de qualidade, diria eu,
Com
né?
certeza,
Porque
cada
o
um.
CTG vivia um momento de dificuldades, estava com uma questão na justiça, uma sede que havia começado aqui na Avenida Presidente Vargas, onde hoje é o Compre Bem,
Compre bem,
é.
é. É. É, então, cada patrão teve a sua dificuldade, né? Mas também a gente não sabia, né? Eu não sei falar, vamos dizer, da minha época, da época do Nicanor, que foi onde eu entrei no CTG, foi através da patronagem do Nicanor, em 2004. Dali
Isso.
para trás, eu sei de alguns patrões que existiram, né? Mas eu não sei contar a história deles.
Sim,
Mas sei
sim.
que uns tiveram mais dificuldade que outros, mas cada
Verdade.
um pelo menos segurou o nome do CTG, né?
Cada um
Até
deu a
que
sua
sua
contribuição.
contribuição.
Isso.
Então,
E como é que foi? Vamos recapitular. Foi um grupo de tradicionalistas que ele procurou.
na época.
Ou procurou Paulo Carvalho, o saudoso Paulo Carvalho, não lembro
Não, foi
perfeitamente.
comigo mesmo. E
Isso.
então o Nicanor, ele e o Dirceu Rosa e o Hélio Moreira também, que
E
estava
Hélio
junto com
Moreira.
ele, né? Eles resolveram de assumir a patronagem do CTG naquela época ali, foi em 2004.
É,
Era
resolveram dar uma guinada porque a coisa estava
na
complicada.
metade do ano de 2004 por ali. E daí eles, eu acho que foi Dirceu Rosa que falou no meu nome, né, de me convidar para fazer parte e ser o tesoureiro da entidade. Eles estiveram lá na minha empresa, né? Eu
Sim.
nem conhecia direito o Nicanor, né? Mas estiveram lá e me convidaram, e aí eu falei para eles, digo, olha,
Para
se eu
assumir a patronagem.
não, para assumir como tesoureiro na patronagem do Nicanor.
Ah,
O Nicanor assumiria como patrão, né?
sim.
E daí eu disse, olha, se eu conseguir, se eu puder fazer uma equipe para tesouraria, aí eu aceito. E eles prontamente, né, eles
Topar.
não, vamos, pode escolher as pessoas que vocês quiserem. Aí que eu levei o Paulo Carvalho e um colega meu da empresa, né, um
Sim.
funcionário otaviano, que era um guri muito bom de informática. E se eu levar esses dois aqui, o Paulo muito esperto, né, muito
Isso.
capaz,
Muito ativo, muito
e que
dinâmico.
nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. E foi ali que eu entrei em 2004. Na metade do ano, uns dias depois já tivemos a Semana Farroupilha, que era em setembro, né? E já veio do
Mas entrou
rodeio de
como
2005,
tesoureiro.
como tesoureiro.
Isso.
Eu
Porque o
fiquei.
patrão era o Nicanor.
Era o Nicanor. Aí, em 4 anos e meio, a gestão do Nicanor durou 4 anos e meio. Porque aí nós, depois dos 4 anos e meio dele, daí eu assumi como patrão daí. Aí deu uma
E o
continuidade num
grande
trabalho.
desafio era resolver uma pendenga judicial.
Eu sempre falo que o Hélio Moreira foi muito importante naquela situação ali, importantíssimo.
Importantíssimo. Ele nos
Porque,
bastidores fez um trabalho extraordinário.
era um homem que não, ele não aparecia muito,
Isso.
né? Mas ele trabalhava muito pela entidade,
Sabia
ele
mexer com os
sabia o que fazer.
pauzinhos.
Então ele fez a negociação, vendeu ali esse terreno,
Arrumou comprador.
arrumou o comprador e daí fizemos o acerto essa pendenga que existia, né?
E era um valor considerável.
Era, na época, né, era um valor bastante alto.
Mais de 100 mil reais na época.
Mas a gente conseguiu fazer uma negociação e acabamos pagando menos que esse valor, né?
Sim.
E daí
Foi feito um acordo.
foi feito um acordo. E aproveitamos esse valor que foi vendido ali e começamos a executar o projeto que então estava sendo discutido, né? Começamos a executar lá no parque. Então a gente iniciou. Acompanhamos toda a obra, desde a primeira pedra que foi sentada lá naquele CTG, a
E
gente
ali o município
acompanhou.
havia destinado uma área para o CTG?
Sim, sempre tem que fazer um comodato de comodato, passar para a prefeitura e aí ela devolve como comodato, né, para o CTG administrar. Uhum. Mas está dentro da área da prefeitura. Né?
Isso.
Para poder vir as verbas que então veio lá naquela época do deputado Apio.
Apio, né? Deputado Francisco Apio.
Francisco Apio, que veio a primeira verba. Mas a grande força que teve para ser construído o CTG, que fizemos o CTG em 3 anos e meio, depois que foi começado, 3 anos e meio ele estava pronto, foi da comunidade, foi das pessoas que vestiram a camisa.
Isso.
Então isso a gente lembra muito bem, né, que desde a primeira...
E um grupo de tradicionalistas saiu por aí, pelo interior, recolhendo doações,
Sim,
etc.
Sim, com certeza, foi uma ajuda de todo mundo. Todo mundo abraçou porque eles sentiram que as coisas iam acontecer. Eu lembro até do primeiro rodeio que a gente fez, 2005, quando a gente foi fazer a prestação de contas, né? Que a gente sempre fez as coisas muito às claras e mostrando para a comunidade.
Isso.
Aí fomos lá, o prefeito na época era o Moacir Volpato.
Sim.
Ele estava presente lá e a gente fez a prestação de contas mostrando o valor maior até os centavos. E eu lembro que o primeiro que levantou de pé para aplaudir foi o Moacir Volpato. E isso, queira ou não queira, ele deu um incentivo muito grande para que as pessoas acreditassem naquilo que a gente estava fazendo. E por isso que, dali para frente, todo mundo vestiu a camisa do CTG e todo mundo queria ajudar para construir. E dá para ver hoje aí o tamanho da estrutura que a gente tem no Parque de Rodeio, né? Que eu acho que podemos buscar no Rio Grande aí, é bem difícil de ter uma estrutura como a nossa. De ter hoje com cancha coberta, claro que quantas pessoas contribuíram com isso, né? Quantos políticos?
Isso.
Estava falando aqui do Apio, mas o Zambiase, quantas Zambiase, verbas.
Na época era, né, senador.
E sempre costeado aí pelo Ronaldo Santini, né, que sempre esteve puxando essas verbas e nos ajudando.
Era ele que trabalhava nos bastidores.
Era o Ronaldo e continua até hoje, né? Isso. Se não fosse a ajuda dele, talvez não conseguisse trazer a cobertura para a cancha, né? Então tem um trabalho todo mundo, o Alessandro que começou esse projeto aí da cobertura da cancha, o Evandro que concluiu, e passou por aí o Dirceu Rosa, passou a Marília Dornelles, passou o José Alduir depois de mim, né? Mas cada um deixando alguma coisa, algum legado dentro do Parque de Rodeios, né?
Isso. Agora ficou com uma estrutura fantástica o Parque de Rodeios. O Alessandro, em entrevista concedida à nossa emissora na semana passada, no começo da semana passada, até disse, e ele tem conhecimento de causa, ele conhece esse Brasil de Deus aí, quase que de ponta a ponta, narrando rodeios. Ele disse que o Parque de Rodeios de Lagoa Vermelha está entre os 3 melhores, mais estruturados do Brasil.
Eu acredito nisso, né? Porque o Alessandro ele tem viajado mesmo, ele conhece todos os cantos aí. É claro que a gente precisa salientar, né, que hoje o Parque de Rodeios, ele, se não me engano, é 12 ou 14 hectares que tem ali, mas ele já está pequeno.
Pequeno, pequeno,
já está pequeno. A área precisa de campeira...
Precisa no mínimo mais 10 hectares.
De com certeza. Perto disso aí, pelo
menos.
É um
desafio daqui para frente.
Eu acho que é um desafio aí talvez para esse patrão, ou para o próximo patrão, talvez para o prefeito, né? Já tem que pensar em alguma coisa de buscar uma nova área aí, porque vai precisar. Com certeza a próxima edição vai ser maior. Então por isso que a gente tem que ter um cuidado sempre.
Uma tendência agora é voar, né?
Eu creio que cada patronagem que passa tem que ter o cuidado de como que trata as pessoas, receber bem as pessoas, cuidar de tudo aquilo que está oferecendo, disponibilizando no Parque de Rodeios, né?
Isso.
Para que a imagem saia daqui a melhor possível, para que o próximo seja maior ainda.
Isso mesmo. Uma série de obras foi realizada ali no Parque de Rodeios. A estrela maior, né? A estrela realmente é a cobertura da cancha. É um investimento aí de quase 6 milhões de reais aí, recursos do governo do estado, com a contrapartida do município. Depois vem a construção do palco, extraordinário. Revitalização da Casa do Café Campeiro, ampliação, modernização, melhorias na Casa do Doce, implantação de uma cozinha, melhorias no restaurante, banheiros logo acima ali do restaurante, uma enorme churrasqueira lá junto à sede do CTG, sede da entidade. Quer dizer, foi feita uma grande quantidade de obras, e obras assim significativas. Isso aí que tornou a estrutura do nosso parque de rodeios diferenciada.
Com certeza, né, Ademar? Porque eu lembro do primeiro rodeio que a gente fez, tinha o concurso da comida campeira. E o único espaço que a gente tinha protegido um pouco era a cobertura do antigo CTG que a gente levou daqui para lá, que só tinha os pés direito e o telhado em cima. E as pessoas que estavam fazendo as comidas, ou do concurso da comida, tinham que colocar o fogareiro no chão porque não tinha estrutura. Então foi lá em 2005 isso. Para nós ver hoje, a estrutura que tem no Parque de Rodeio, tanto no restaurante, como eu estava falando, tanto no CTG lá em cima, com a churrascaria, com churrasqueira, com a casa de carnes, a estrutura que tem, com câmaras frias, com toda a estrutura que tem, dá para assar 15 vacas de uma vez só. Né? O palco de danças, eu lembro, dois rodeios que a gente fez, a gente tinha que ficar calçando por baixo, porque a estrutura estava precária.
Exato.
Quase que podre. Uhum. Né? Para ver a estrutura que tem hoje. Então isso aí, se não tiver a colaboração de comunidade e do poder público para que isso se realize, não acontece. Isso. Então nós temos que bater palma, né, para a estrutura que a gente tem hoje em Lagoa Vermelha em termos de parque de rodeio.
Lagoa Vermelha agora está num outro patamar.
Com certeza, e não pode ser usado só para isso também, né, só para o rodeio. Né? Tem que ser usado, porque estrutura tem. Que se consiga fazer um planejamento para que possa ser usado muito mais.
Isso, né? Mesmo.
O parque de rodeios.
E o rodeio de uma semana?
Pois é, isso...
Coisa nova, né?
É, essa é nova também, né? E eu acredito que veio para ficar, né?
Isso.
Né? São uma semana aí, mais de uma semana de rodeio, de festa, né? Isso com certeza traz para a cidade, enriquece a cidade, né?
Verdade.
Divulga o nosso município, e é isso que a gente quer, que o progresso venha para cá.
Que beleza. Obrigado pela sua participação aqui em nosso programa Volmir.
Obrigado, Ademar. Quero aproveitar para agradecer sempre a minha esposa, a minha família, né, que sempre esteve do meu lado em tudo que a gente realizou. O meu irmão Carlos, o pai, uhum, que a gente tinha empresa, mas muito tempo eu tive que dedicar para cuidar do CTG, mas eles sempre estiveram do meu lado, me apoiando. Então, deixo abraço a todos, e abraço para vocês aqui da rádio também, e para todos os lagoenses, e convidar para que façam parte aí dessa grande festa que está acontecendo, e que Deus abençoe a todos.